Senhores Deputados, estamos em condições de iniciar a nossa audição. Como sabem, a audição hoje da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vem no âmbito da decisão da Comissão de Obras Públicas de enviar para nós, a Comissão de Segurança Rodoviária, o projeto de lei 552-10 do Bloco de Esquerda, que pretende introduzir, genericamente, pretende introduzir alterações ao Código da Estrada referentes à circulação e à permanência no ambiente rodoviário de ciclistas e respectivas consequências, digamos, da sua presença. Vamos ouvir nestas audições prévias à discussão na generalidade, isto foi isso que foi decidido na Comissão de Obras Públicas, antes da discussão da generalidade em plenário, ouvirmos quatro entidades: a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ANAFRA e o IMTT. Temos essas audições pedidas, algumas delas serão feitas no próximo dia 16, portanto, 2 a 15 dias. Feira, hoje começamos com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E começo por agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente estarem connosco e disponibilizarem-se desta forma tão pronta, tão imediata. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho sobre estas matérias que têm a ver com a proposta do Bloco de Esquerda e lhe dar a palavra, naquele regime que já conhece bem, uma primeira introdução sua, pergunta aos Srs. Deputados, nova resposta. Pelo menos uma primeira ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Srs. Deputados, muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco para vos dar a nossa opinião sobre este projeto de lei. Eu farei um enquadramento generalista e depois, em pormenor, o Dr. Luís Farinha poderá esclarecer algumas questões do ponto de vista jurídico que considerem pertinentes. Começaria por dizer que consideramos o presente projeto de lei globalmente pertinente e positivo. Reconhece que o atual Código das Estradas trata as bicicletas como um veículo de recreio e não como um veículo com uma importância equivalente aos restantes modos de transporte, contrário, portanto, às medidas de mobilidade sustentável que se pretendem promover. Reconhecendo esta situação, importa referir que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária promoveu a elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, que contou com a participação de 33 entidades, abrangendo 12 ministérios, mobilizando 110 técnicos distribuídos por 14 grupos de trabalho. Deste trabalho desenvolvido, que abrangeu um número muito alargado de áreas, as questões relacionadas com os peões e ciclistas foram naturalmente abordadas, destacando-se os seguintes três objetivos operacionais. Revisão do Código da Estrada, Objetivo Operacional 24, em que se pretende incentivar os utentes da via pública a adotar comportamentos seguros e garantir a efetiva aplicação das correspondentes sanções. Neste caso, foram elaboradas recomendações a introduzir no Código da Estrada para peões e ciclistas, que deverão contemplar aspectos relacionados com a visibilidade, circulação em grupo, manobras de mudança de direção, ultrapassagem, posição a ocupar na via, circulação em vias paralelas, possibilidade de crianças ciclistas até determinada idade utilizarem o passeio, utilização de capacete, utilização de material retrorefletor, cedência de passagem nas interseções, criação de ciclovias, revisão da sinalização existente para ciclistas e peões. O segundo objetivo operacional, desenvolvimento de uma cultura e educação para a segurança rodoviária, em que se pretende desenvolver competências e capacidades nas crianças e jovens para uma integração mais segura no ambiente rodoviário. Refiro a questão das crianças com mais de 10 anos, já que, de acordo com este projeto de lei, não poderão transitar nos passeios, mas que consideramos não estarem ainda preparadas para circular no trânsito de uma forma banalizada. E um terceiro objetivo operacional, melhoria do ambiente rodoviário em meio urbano, em que se pretende promover a requalificação dos espaços públicos urbanos, visando assegurar condições de segurança para a circulação de peões e ciclistas, através, designadamente, da redução da velocidade de circulação em zonas críticas. Aqui foram propostas um conjunto de ações que passa a referir e que são importantes para os peões e ciclistas, nomeadamente o levantamento de documentos técnicos e legais de outros países relativos à circulação de peões e ciclistas, a definição do regime de circulação para zonas residenciais mistas de coexistência de 30 km por hora. Aqui, estas zonas de residenciais mistas ou de coexistência têm algo a ver com as zonas de estadia que estão previstas nesta proposta, mas aqui é importante regulamentar o regime de circulação, já que aquilo que se propõe é que nestas zonas a prioridade seja do peão. O veículo é tolerado, mas a prioridade é do peão e para isso é preciso regulamentar, definir o regime de circulação, o que esta proposta não prevê. Definição de critérios técnicos reguladores das zonas 30 e das zonas residenciais mistas e de coexistências, porque estas zonas não basta sinalizar, não basta definir, é necessário também haver intervenções ao nível da infraestrutura para que seja possível definir estas zonas. Concepção e elaboração de um manual técnico de boas práticas para a melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano, intervenções piloto e sua monitorização, as recomendações a introduzir no Código da Estrada que referi há pouco, educação, formação para a segurança rodoviária de peões e ciclistas e a realização de um estudo pormenorizado de acidentes envolvendo peões e ciclistas em meio urbano. E concluindo, tendo a expectativa que a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2015, que é um documento abrangente e que contou com a participação de várias entidades que, direta ou indiretamente, concorrem para a melhoria da segurança rodoviária, será uma excelente oportunidade para a revisão integrada do Código da Estrada. Consideramos prematuro avançar agora com esta proposta isoladamente. Sublinhamos o aspecto também referido no preâmbulo de que estas alterações não podem ou não devem apenas ser implementadas por via legislativa. É fundamental atuar-se também ao nível da infraestrutura e ao nível do comportamento humano, aliás, conforme previsto no Livro Verde da Comissão Europeia de 2007, que preconiza comportamentos mais prudentes dos ciclistas, realização de campanhas de educação e a promoção do uso do capacete, aplicação mais severa do Código da Estrada, infraestruturas mais seguras e veículos mais seguros. Lembramos, por último, que desde 2003, data da publicação do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, a situação relativa aos peões e veículos de duas rodas mudou radicalmente em Portugal, sem que para o efeito tenham sido necessárias alterações legislativas relativas a peões e ciclistas. E aqui destacava alguns números, eu trouxe aqui uns gráficos, poderei depois passá-los, que entre o objetivo do Plano Nacional de Prevenção Rodoviário era reduzir a 50% o número de vítimas mortais e feridos graves entre a média de 98 e 2000 até 2009, mas que para os peões e os veículos de duas rodas, esse objetivo era de 60%. Ora, no que diz respeito aos peões, esse objetivo foi praticamente atingido já em 2006. Entre 2000 e 2007, o número de vítimas mortais diminuiu 59%, portanto, praticamente foi atingido esse objetivo. Também nos feridos graves, está praticamente atingido. Em 2007 tivemos 619 feridos graves peões. O objetivo são 615. No que diz respeito à comparação com os nossos parceiros a nível europeu, tenho aqui dados da base de dados da CARE, que refere que as vítimas mortais por milhão de habitantes em 2006, Portugal aparece na média de 19 Estados-membros, portanto estamos ligeiramente até abaixo da média, o que quer dizer que aquela situação que acontecia em 2003 já não se verifica. Também peões vítimas mortais sobre total de vítimas mortais, estamos abaixo da média da Europa dos 19, em 2006. No que diz respeito aos veículos de duas rodas, digamos assim, entre 1997 e 2006, Portugal foi o país que mais reduziu, com cerca de 46% de percentagem de redução de número de vítimas mortais por milhão de habitantes, o que nos coloca ainda ligeiramente acima da média europeia, mas já hoje muito longe daquilo que era a posição de Portugal, que éramos o pior país da União Europeia. E também nas bicicletas estamos hoje ao nível da Europa dos 14, portanto, praticamente na média europeia. Por fim, referir, isto estava no preâmbulo, referir que também no que diz respeito à faixa etária dos 16 aos 24 anos, que é a faixa etária com maiores indicadores de sinistralidade, Portugal também, felizmente, nesta matéria, está abaixo daquilo que é a média europeia em 2006. Portanto, eu passava estes dados. E se concordarem, eu passaria ao Dr. Luís Farinha para falar de uma forma mais específica no conteúdo do diploma.
Boa tarde. Os serviços da autoridade procederam a uma análise do projeto e produziram alguns comentários que eu irei agora reproduzir. Muito do que está aqui está previsto, como disse o Sr. Presidente, na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e de acordo com as boas práticas que nos vêm, por exemplo, da OCDE, necessário que sejam estabelecidos objetivos ambiciosos, atingíveis e empiricamente construídos. Isto é, há que recolher dados de sinistralidade e depois analisar esses dados. Por isso, neste momento, em face das medidas que estão propostas na estratégia e também algumas aqui, haveria necessidade de proceder a uma avaliação. Portanto, nós, antes de avançar com uma determinada medida, íamos necessitar de fazer a avaliação do impacto que estas medidas poderiam ter. Quantas bicicletas a mais se espera? Onde vão circular? E depois, relativamente às alterações ao código propriamente ditas, importa aqui distinguir, por um lado, aqueles direitos que queremos dar aos ciclistas, mas, por outro, importa também atender à necessidade que temos de os defender. Portanto, é para nós especialmente importante garantir que esta medida não venha a representar um aumento ou a suscetibilidade de um aumento da sinistralidade dos utilizadores de bicicletas ou mesmo dos peões e, portanto, há neste momento algumas medidas que podem ser tomadas em simultâneo com o propiciar, o criar condições para que a bicicleta seja mais usada. Estamos a pensar concretamente nas questões da aprendizagem, estamos a pensar também em alguns equipamentos que será ou não de exigir no veículo, por exemplo, o problema da visibilidade com as luzes, com a possibilidade de utilizar vestuário refletor, com o capacete, roupa porventura adequada em função da possibilidade das quedas. Portanto, há também depois a questão da fiscalização e da aplicação das sanções. O código, por exemplo, neste momento, trata os ciclistas diferentemente relativamente aos outros utilizadores de veículos. Prevê, salvo erro, no artigo 96, que as coimas sejam aplicadas por metade. Portanto, o montante mínimo e o montante máximo reduzidos a metade. Não consegui apurar a razão que terá levado a que esta norma tenha sido introduzida, naturalmente com exceção das coimas específicas para os ciclistas. E depois também pode colocar-se aqui um problema, se aumentarmos muito o número de bicicletas em circulação, o problema da responsabilidade civil. A bicicleta, hoje em dia, já permite atingir velocidades guiada por um cidadão normal, não um atleta, que poderá exigir, pelo menos, que se pondere como é que se vai acautelar o aspecto da responsabilidade civil. Uma bicicleta a 30 horas, que só com uma criança ou com um idoso, produzirá certamente danos nestes e que, obviamente, teremos que proteger não só o ciclista, como também os outros utentes. O projeto apresenta aqui, no preâmbulo, a defesa do ambiente a par da segurança rodoviária, o que não tem discussão absolutamente nenhuma, estamos todos com certeza de acordo. Há casos em que realmente a segurança rodoviária e a defesa do ambiente andam a par, as velocidades constantes, as diminuições das velocidades, mas neste caso é capaz de não estar a par. E, portanto, a existir um maior número de bicicletas em circulação terá certamente um impacto positivo em termos de ambiente, mas em termos de sinistralidade rodoviária, todas as medidas terão que ser tomadas para garantir a segurança rodoviária. Isto é, de diminuir a possibilidade de verificação do acidente e, sabendo que há riscos, naqueles casos em que o acidente se verifique, garantir que os danos produzidos serão o mínimo. Depois, também, como se diz no preâmbulo, e que estamos absolutamente de acordo, não chegará a adotar medidas legislativas no Código da Estrada. Essas medidas têm que ser acompanhadas de medidas de ordenamento do território, de criação de condições adequadas à circulação, e essas condições não dependem da autoridade, nem sequer dependem da administração central. Portanto, é preciso conjugar estas medidas com outras que terão que ser tomadas pelo poder autárquico. E, portanto, há necessidade aqui de articular isto com cuidado, com atenção, para que não se ande mais depressa num campo do que no outro. Naturalmente que a utilização da bicicleta e o peão necessitam de uma boa articulação com o transporte coletivo. Quanto a isto, um pequeno à parte, estamos especialmente confortáveis. Os eventos da autoridade já têm nos convites a indicação dos transportes públicos que podem ser utilizados para aceder aos locais onde acontece. Portanto, é outro aspecto que também não depende da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a articulação com os transportes públicos. A promoção da utilização da bicicleta vai certamente trazer novos utilizadores da bicicleta e, portanto, prevê-se que alguns desses utilizadores sejam profissionais e, portanto, a utilização não será feita, não pode ser vista só como aquela utilização de lazer, que é aquela primeira que parece que neste momento o Código da Estrada está mais para aí voltado, mostra mais atenção para esse aspecto. Neste momento a polícia já utiliza profissionalmente bicicletas, haverá certamente estafetas a utilizar bicicletas e outras pessoas nas suas locações para o trabalho, é o que se pretende, está no período. Portanto, novos utilizadores, nova utilização, temos que ver como é que isso será feito. E também, naturalmente, a necessidade de fazer campanhas, de promover a educação, tanto do peão quanto do ciclista. Se é certo que os outros utilizadores têm que ser tolerantes para estes que são mais vulneráveis, é verdade também que o peão e o ciclista têm que ser os primeiros responsáveis pela sua própria segurança. Portanto, eles próprios têm que ter o cuidado de não adotar comportamentos de riscos. É que, por maiores que sejam os esforços de prevenção, acidentes ocorrerão sempre. O risco estará sempre presente na atividade. E, portanto, temos que garantir que as regras são adequadas e que há mecanismos para fazer com que todos respeitem essas mesmas regras. Os condutores dos veículos motorizados, os peões e os ciclistas. O atual código é realmente, tem um tratamento pequenino relativamente, tem poucos preceitos relativamente aos velocípedes. É importante reter que define o velocípede como veículo. E, portanto, é preciso ver que bicicleta não é a mesma coisa que peão. O código anterior, o código de 54, dava um tratamento muito diferente ao velocípede, exigia a matrícula do veículo, exigia a licença do condutor. São aspectos que vêm de trás, são aspectos que temos que aproveitar, existem, estão escritos. O código de 54 referia já equipamentos de segurança, as luzes dos velocípedes são exigidas desde 1935, o Código de 54 apenas reforçou com a exigência do refletor. Há, naturalmente, depois aspectos particulares como os dias de visibilidade reduzida, devemos ou não introduzir, por exemplo, uma regra relativamente à utilização quando há visibilidade reduzida ou insuficiente, porque o ciclista é o mais vulnerável e, portanto, será o primeiro prejudicado se existir um acidente. Eu há pouco referi a responsabilidade civil, é um aspecto que eu não sei, não tenho reflexão sobre ele. Se aumentar muito o número de bicicletas em circulação, deve ou não haver um seguro obrigatório, porque uma bicicleta pode causar um acidente e pode impor-se problemas de responsabilidade civil, e também o problema que eu já falei do artigo 96 dos montantes mínimos e máximos das cotas. Do ponto de vista estritamente jurídico, o que foi assinalado pelos serviços foi a necessidade de melhorar, adequar a redação de alguns preceitos, tendo em vista a técnica já utilizada pelo Código e a terminologia já utilizada. Há vários preceitos que se pensa poderem ser melhor colocados noutras partes do Código da Estrada. Há a necessidade de atender a outros preceitos que estão noutros lugares do Código, que já prevêem, de alguma forma, aquilo que em alguns vem proposto. A necessidade de evitar certos conceitos vagos e indeterminados que podem, ou que certamente não deixarão de causar problemas na aplicação do Código, na fiscalização e depois na aplicação das sanções. A especial prudência, a redobrada prudência. Certas distâncias ou certas velocidades que não serão depois possíveis de verificar pelos agentes das forças de segurança. E também, por exemplo, o conceito de trânsito motorizado que não é do Código. Depois também conceitos, há problemas conceituais relativamente à zona de estadia, mas isso depois, se os senhores deputados assim o entendessem, veríamos caso a caso. E agora, neste momento, era tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Srs. Deputados, estamos em condições de colocar questões. Sra. Deputada Helena Pinto será a primeira, se assim entender, visto que é a autora do projeto. É uma questão de diferença com a autoria do projeto.
Mas, Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores presentes e agradecer a vossa presença. Pedir desculpa por não ter estado desde o início, mas tenho em mãos outra iniciativa parlamentar à qual tenho estado a dar resposta. Por isso, eu pedia ao Sr. Presidente, poderia ficar para o último, começasse pelos outros senhores deputados. E, entretanto, eu ia assentando.
Senhora deputada. Senhor deputado Jorge Fão, está inscrito.
Sim, senhor Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o Sr. Vice-Presidente, Dr. Luís Farinha, o Sr. Engenheiro Paulo Marques, sobre a matéria que temos hoje em discussão, concretamente esta apreciação do projeto de lei 552-10, que o Bloco de Esquerda deu entrada na Assembleia, em primeiro lugar, aquilo que temos a dizer é que realmente não está em causa uma avaliação que fizemos das boas intenções que estão subjacentes a esta iniciativa. Para nós não oferecem dúvidas que, efetivamente, o que motivou seguramente o Bloco de Esquerda a avançar com esta iniciativa legislativa é exatamente aquilo que constitui a essência da proposta, que é o reforço da proteção, a defesa dos direitos dos ciclistas e dos peões, enquanto utentes da infraestrutura rodoviária mais frágeis, mais desprotegidos e, portanto, também mais vulneráveis e suscetíveis de consequências da sinistralidade. E, portanto, de princípio, que fique claro que realmente da parte do Partido Socialista, da minha parte em particular e representando aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não está minimamente colocado em causa, nem qualquer dúvida se nos coloca, relativamente, como dizia, às boas intenções deste projeto de lei, quer no que diz respeito ao tema, quer no que diz respeito aos objetivos que efetivamente estão subjacentes e se percebem existir na proposta do articulado que aqui nos é apresentado hoje. Mas realmente, e aliás as palavras do Sr. Presidente da Autoridade Nacional já deram, enfim, essa indicação, estamos em perfeita sintonia com esse pensamento, é de que realmente o que nós pomos em causa neste momento é nem tanto a oportunidade, mas sobretudo o momento do tratamento, de uma forma avulsa, isolada, se quisermos, desta matéria, que importante é, mas que porventura tratada de uma forma isolada e até talvez extemporaneamente, atendendo ao contexto mais abrangente daquilo que se está a fazer em termos de revisão profunda da organização da rodovia em geral e das regras da sua utilização, parecia-nos que esta matéria deveria e já está a constituir, mas deveria ainda mais alimentar, um profundo debate dos vários especialistas e intervenientes, parceiros neste processo, da construção deste documento de plano, deste planeamento abrangente que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, e não ser agora, seguindo aquilo que é o percurso regimental do tratamento legislativo desta iniciativa, não seguir agora esta sequência que, enfim, a lógica desse tratamento, como dizia, e os próprios prazos regimentais colocam. Portanto, a nota que deixávamos aqui ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Helena Pinto, que aqui representa o Bloco de Esquerda e que seguramente aduzirá razões relativamente enfim, à oportunidade e àquilo que propõe, era de que este projeto de lei fosse neste momento essencialmente visto como mais um contributo para enriquecer e aprofundar o debate sobre esta matéria em sede do processo que está em curso e que, nomeadamente, a bem curto prazo estará em discussão pública do documento da Estratégia Nacional, e percebermos até que ponto é que aquilo que são as intenções vertidas pelo Bloco de Esquerda neste documento estão já ou não analisadas, ponderadas e propostas como, por exemplo, como ação-chave numa perspectiva mais abrangente de revisão do Código da Estrada, não só sobre matéria de ciclistas e de peões, mas sim em um conjunto de outros aspectos que decorrem das propostas e das ações-chave que a estratégia coloca. E, portanto, este tratamento, o tratamento deste projeto ser deixado para essa fase e, portanto, depois ser incluído e até porventura aprofundado e melhorado nessa proposta global de revisão do Código da Estrada, não só sobre esta matéria específica, mas sobre outras questões que decorrerão da aprovação da Estratégia Nacional. Até porque há muito trabalho feito, que provavelmente não conhecemos ainda em pormenor, feito pelos grupos de trabalho, pelos 13 grupos de trabalho que se têm dedicado profundamente a esta reflexão e a este pensamento global da segurança rodoviária, estratégia, portanto, que produziram um documento que é constituído por 10 objetivos estratégicos e 28 que depois se tornaram em 30 objetivos operacionais, depois de aprofundar essa discussão. Portanto, a nossa e a minha mensagem ao Bloco de Esquerda ia nesse sentido, era de que se aprofundasse melhor ou se percebesse melhor de que forma é que estas questões já estão previstas, virem a ser tratadas no âmbito de uma revisão geral do Código das Estradas, e que, de alguma maneira, são afloradas seguramente, quando falamos dos objetivos operacionais, no objetivo 1, no 11, pelo menos, no 12, no 16, no 17, no 24 e no 29, que, atendendo à sua temática, seguramente tocam matérias desta natureza, desde a formação geral cívica do utente da rodovia até ao próprio condutor de velocípede e ao peão como utilizador da rodovia também, ou do espaço rodoviário. Portanto, deixarmos esta matéria para ser tratada, seguramente contemplando os vossos objetivos, que são objetivos deste documento, mas numa resposta mais profunda, mais sistémica e mais eficaz da reorganização do nosso ambiente rodoviário. É esta a nota que deixávamos neste momento sobre o comentário que nos oferece dizer. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional também já nos deixou, e eu percebi na fase final da sua intervenção, essa mensagem e essa sua opinião, com a qual eu concordo plenamente. O assunto não deve ser tratado de forma isolada nem descontextualizada, mas sim no âmbito de uma aprofundada reflexão e decisão sobre a Estratégia 2008-2015, que está em curso e que teremos a oportunidade todos de aprofundar. Eu não sei se, porventura, dentro destes grupos de trabalho, dos 13 grupos de trabalho que têm vindo a desenvolver a sua ação na preparação deste documento e na definição deste planeamento, se há algum em concreto que se tenha mais dedicado e aprofundado as suas reflexões sobre problemáticas específicas deste aspecto, peões e ciclistas. Que seria, porventura, até interessante, não sei se no âmbito de uma audição formal na sua comissão, mas pelo menos não eu particularmente manifesto o meu interesse, com esse grupo de trabalho e com as pessoas que têm reflexão feita sobre isto e propostas para fazer, trocássemos impressões, obviamente para perceber até que ponto estas matérias estão já ou não pensadas por os responsáveis desse grupo e propostas à Autoridade Nacional para constituírem parte da estratégia. Muito obrigado.
Deputado, eu percebi que estava a propor então que fizéssemos um debate alargado eventualmente público, é isso? Já agora é uma ideia?
Sim, duas questões, talvez numa não fui muito explícito, noutra fui. explícito no sentido de conhecer melhor qual era o grupo de trabalho, que mereceu mais estas matérias dos ciclistas e dos peões, e consequente reflexão nas alterações que pressupõem ao Código das Estradas, e outra, uma questão mais ampla, essa sim, provavelmente eu não fiz menção expressa, mas era a minha intenção, era que no decorrer da discussão pública da estratégia, da proposta da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, na própria Assembleia e por iniciativa da sua Comissão, se promovesse também um debate, um colóquio, uma conferência sobre o assunto, dando desta forma contributos também, no fundo, à exposição, à visibilidade e à importância deste processo.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação inicial e agradecimento também pelas informações que nos trouxe ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e ao Sr. Vice-Presidente. Há algumas questões aqui que eu gostaria de deixar ficar, mais para saber qual é a opinião da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária do que propriamente para ouvir da parte da Autoridade aquilo que poderemos chamar uma crítica à oportunidade da entrega de um projeto de diploma apresentado por um partido político que obviamente fez, na minha perspectiva neste caso até bem, da questão que aqui nos traz da discussão do que devem ser os direitos dos ciclistas e dos peões. E no âmbito da discussão na especialidade, obviamente que todos os contributos devem ser apresentados e seria interessante que da parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nos dessem indicações de caráter sobretudo técnico de planeamento e de ordenamento que pudesse contribuir para que os grupos parlamentares pudessem eles próprios efetivamente melhorar um projeto que já está em discussão e que obviamente terá o seu tratamento posteriormente, porque não me parece bem que pelo facto de se dizer apenas que é um projeto desgarrado que ele possa ser pura e simplesmente rejeitado por causa disso. Acho que a bondade do projeto é exatamente dar o início à discussão e ele poder ser complementado noutras matérias e eventualmente ter aqui outras discussões. Eu concordo que há algumas questões que poderão ter que ser pensadas. O Sr. Vice-Presidente há bocadinho referia à questão da responsabilidade civil, se deve ou não haver um seguro, qual é a forma como deve ser feito, que há aqui responsabilidades repartidas entre o Poder Central ou a Administração Central e a Administração Local, mas o facto é que em cidades europeias, cidades capitais europeias e cidades importantes na Europa, nós verificamos que a deslocação de cidadãos se faz muitas vezes de bicicleta para depois ter ali pontos de distribuição em termos de outro tipo de transportes. Eu lembro-me, por exemplo, há dias, quando estive em Bruges e em Bruxelas, as duas estações centrais têm um parque enorme de bicicletas, onde as pessoas chegam de bicicleta, deixam a bicicleta, partem do comboio, quando regressam, retomam a bicicleta para regressar às suas casas. E não vi os cidadãos com grandes dificuldades, ainda da forma como estavam vestidos para irem para o trabalho, chegarem a pegar na bicicleta, não há capacete, não há vestuário diferente. Estamos a falar de deslocações urbanas, locais, de pessoas que não vão praticar nenhum tipo de desporto de alta competição, nem fazer nenhum desporto urbano, mas vão deslocar-se em pistas devidamente assinaladas, com prioridade para os peões, com prioridade que tem que ser cedida por parte dos automobilistas, com circuitos que não entram em conflito, quer com os peões, quer com os automobilistas, e de forma que isso, se calhar, era aquilo que eu esperava ouvir da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, era dizer o que é que é necessário para completar e para complementar e para melhorar este projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda. Há algumas questões que, obviamente, terão que ser alinhadas, mas eu julgo que nós poderíamos aqui, mais que não seja, iniciarmos uma discussão no que diz respeito à melhoria da circulação urbana, porque é fundamentalmente essa que se trata, na minha perspectiva. Embora ela não possa ser desgarrada circulação, de algum movimento no que diz respeito às estradas nacionais e às estradas municipais, seguramente esta discussão não se coloca nas autoestradas, não se coloca nas vias rápidas, não se coloca a esse nível, desloca-se na malha mais secundária daquilo que é a circulação rodoviária. E, portanto, é isso que eu esperava da parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Já agora, há aqui duas questões que eu gostaria de saber, informações sobre o que diz respeito à circulação, não só nas estradas, mas à circulação em duas rodas. Estava previsto no anterior Plano Nacional de Prevenção Rodoviária a colocação de raios de proteção. Aliás, essa medida foi até objeto de vários diplomas legais, despachos, discussões aqui na Assembleia da República, para a colocação e instalação de raios de proteção específicos nas autoestradas para os utentes das duas rodas, de veículos de duas rodas, neste caso, obviamente, para motociclos. Uma das grandes causas de morte em acidentes de motociclistas é exatamente o embate junto dos raios. Essa medida já foi totalmente executada, encontra-se totalmente concluída. Qual é o ponto de situação que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nos pode dar sobre essa matéria? Todos os concessionários já fizeram a sua aplicação, já identificaram todos os locais, já foi colocada em toda a extensão que é prevista e que estava prevista. A outra questão era uma campanha que também estava prevista, especificamente destinada à condução em duas rodas, campanha essa que era uma campanha nacional específica para o efeito que, da minha parte, como cidadão interessado e como responsável de intervenção nesta matéria, não tenho visto, não verifiquei ainda nenhuma campanha nessa matéria e que, obviamente, nem tudo o que às vezes está para trás é mau, às vezes deve ter continuidade e estas campanhas de sensibilização da população, sensibilização para os utentes da estrada, para aqueles que se deslocam noutro tipo de veículo, que não é aquele que está neste momento mais massificado, que é o veículo automóvel, que deve ter sido tido em atenção. Eu sou um utente de lazer da bicicleta, e obviamente tenho muita dificuldade e fujo, como ao diabo da cruz, da utilização de veículo de bicicleta nas estradas nacionais, porque o receio que tenho é de cada vez que venho um automóvel poder ser atropelado, porque as tangentes são de tal forma próximas que se tornam, não havendo choque, às vezes torna-se um bocado aflitivo. De forma que essas campanhas de sensibilização, porque a estrada é utilizada não só por veículos automóveis, é utilizada pelos peões, é utilizada pelos ciclistas, é utilizada por pessoas com mobilidade reduzida, com cadeiras de rodas, com frequência nas estradas secundárias e nas estradas nacionais se verificam pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas pela faixa de rodagem, pela falta de passeios nas próprias estradas e, portanto, tudo isto era importante, estas campanhas, que elas surgissem. Finalmente, uma questão que foi levantada, creio que pelo Sr. Dr. Luís Farinha, sobre a questão da coordenação com as autarquias locais. É verdade que o planeamento urbano está muito em cima das autarquias locais, ou quase em exclusivo. É verdade que as autarquias locais, por vezes, não têm sensibilização naquilo que é o sistema de coordenador de transportes, de ter sensibilidade para esta matéria. Normalmente verificamos numa estação de camionagem, numa estação de caminho de ferro, existem, quando muito, três ou quatro locais para colocar umas bicicletas, estão ali assim num sítio mais ou menos escondido, porque é uma coisa que não é para utilizar, é só para dizer no projeto que foi lá colocado e que ficou bem. Qual é aquilo que tem sido, o trabalho que tem sido feito pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária no sentido de sensibilizar as autarquias locais para a utilização da bicicleta, para a criação de vias específicas para a sua circulação nas zonas urbanas, para a criação de parques específicos para este tipo de veículos e para aquilo que é algumas experiências em alguns sítios do país. Estou-me a lembrar o caso de Aveiro, que tem uma experiência muito interessante nesta matéria, já há alguns anos, mas que se tem ficado exclusivamente por um certo romantismo da cidade de Aveiro e que não passa muito dali. Eu acho que esta boa prática deveria ser mais agarrada, deveria ser mais apoiada em termos daquilo que poderia ser nas outras cidades. Normalmente, aquilo que ouvimos é sempre de que a nossa topografia, a nossa orografia do terreno não nos permite utilizar muito a bicicleta. O que não corresponde muito à verdade. A maior parte dos centros urbanos têm espaços suficientemente planos para poderem ser utilizada a bicicleta. E há algumas situações onde elas são de tal forma visíveis, mas nem assim as pessoas têm sido sensibilizadas para o efeito. De forma que isto coordenado com aquilo que seria o transporte público, eu acho que nós poderíamos melhorar muito consideravelmente a mobilidade urbana. E eu não estou convencido, o meu receio não é, não quer dizer que isso não seja preocupação, mas o meu receio com a sinistralidade ciclística, se o termo pode ser usado, não é uma coisa que me aflija, porque a bicicleta não é utilizada nos meios urbanos como uma forma de deslocação a velocidades elevadas. Devo dizer que é muito difícil andar-se de bicicleta a mais de 12, 13 km/h. Isso é aquilo que se consegue andar a correr. Portanto, portanto, não vejo que isso seja um problema complicado. Agora, que ele deve ser ponderado e, eventualmente, a questão do seguro de responsabilidade civil até ser obrigatório, admito que sim, porque isso poderá não ficar muito caro na contratualização com as companhias de seguro e poderá ser uma forma de incentivo também a que a bicicleta não seja perigosa em termos da sua utilização. Mas eu acho que o que aqui nós devemos fazer, e era isso que eu também gostava de saber, quais eram as medidas que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária propunha para se tornar facilitador a utilização da bicicleta. E não arranjarmos argumentos do capacete, do vestuário, dos seguros, da falta de ciclovias, da falta de estacionamento para as bicicletas. Arranjarmos argumentos para a não utilização. Eu acho que o que era necessário era arranjarmos argumentos para a sua utilização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em nome do PSD, para agradecer aos nossos convidados a presença aqui nesta reunião. Pareceram-me esclarecedores alguns dos argumentos que aduziram relativamente à proposta que aqui temos. Em todo o caso, fiquei aqui com, não uma dúvida, mas com uma curiosidade que não fui satisfeita nas duas exposições que nos foram feitas. E dizem respeito aos regimes jurídicos que neste momento já vigoram, quer na Alemanha, na Áustria, de um modo geral, num conjunto de países da Europa Ocidental e que estão bem identificados na proposta do Bloco de Esquerda. E sobre isto, aquilo que tenho alguma curiosidade era saber se, de facto, destes países, de uns para os outros, se há regimes que variam muito ou não, se há coisas em comum que existem nestes regimes, e se, de alguma forma, a fase a que chegaram na aplicação da lei neste momento demorou muito ou pouco tempo para poder ser atingida. Isto é, a criação das condições necessárias para se poder fazer um upgrade da situação que tinham para chegar a situações como estas que são aqui descritas, se são temporalmente grandes ou se não são. Isto é, se porventura, ou se por exemplo, se justificaria que na aplicação de algumas das medidas que o Bloco de Esquerda aqui nos propõe, se justificaria ou não, dizia eu, que existisse, por exemplo, alguma intermediação de tempo, algum tempo, alguma transição temporal que pudesse ser adotada para que essas medidas se tornassem eficazes. Portanto, basicamente era sobretudo mais como curiosidade, tanto como dúvidas relativamente àquilo que tinham exposto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, compreendo aquilo que me solicitou.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, mais uma vez, também cumprimentar os senhores representantes da Autoridade de Segurança Rodoviária e agradecer os contributos que trazem à Assembleia da República no contexto desta primeira abordagem deste projeto de lei. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Sr. Deputado Abel Batista também já aqui disse, e penso que o Sr. Presidente eventualmente terá dito, não estamos ainda na fase da discussão da especialidade deste diploma, não é? Portanto, é uma fase ainda anterior a tudo isso e que eu penso que pode e deve servir para introduzir este debate, que do ponto de vista do Bloco de Esquerda é um debate importante. Não é um debate que deva ser considerado como assuntos paralelos ou que não têm importância devida no contexto não só dos modos de transporte, como também da segurança rodoviária, e reputamos que é necessário, e ainda bem, que neste caso concreto a Subcomissão de Segurança Rodoviária entendeu por bem iniciar desde já um conjunto de audições de modo a alargar este debate e sobretudo a enriquecê-lo. E nesse aspecto eu respondia muito diretamente, se me é permitido, ao Sr. Deputado Jorge Pão, perante as questões e o desafio que colocou ao Bloco de Esquerda, e dizer-lhe que da parte do Bloco de Esquerda existe total abertura para aprofundar este debate e para encontrar as melhores soluções. Aliás, foi com esse espírito que apresentámos este projeto de lei. Foi exatamente colocando as questões que para nós eram fundamentais, mas, como sabe, nesta e noutras matérias, não é só nesta e noutras matérias, estamos sempre disponíveis a encontrar as melhores soluções e, sobretudo, numa situação que se refere à circulação das bicicletas, com todos os desafios que isto engloba. E neste sentido eu tinha três questões para colocar. Vou tentar que sejam bem concretas. A primeira que se coloca tem a ver com esta questão. E gostava de saber a opinião dos senhores. É que a nossa perspectiva, e que penso que está clara, quer na exposição de motivos do projeto de lei, quer mesmo nas propostas concretas, é que nós não vemos, não passa, a nossa estratégia, neste caso da proteção dos utentes, dos utilizadores das bicicletas, já estou na outra dos utentes, não passa pela segregação forçada entre modos de transporte, ou seja, bicicletas para um lado, carros para o outro lado. Portanto, penso que eu gostava de ter a vossa ideia sobre esta questão. Como é que vem de facto o incentivo ao uso da bicicleta? E já iremos, a segunda questão prende-se com a questão que o Sr. colocou, da eventual tensão entre as questões ambientais e as questões de segurança rodoviária, que me parece de facto uma questão bastante interessante. Portanto, não passa pela segregação, passa sim pela possibilidade dos vários modos de transporte conviverem, por assim dizer, entre si. Aliás, na sequência também daquilo que dizia o Sr. Deputado Abel Batista. Portanto, esta era uma das primeiras questões, saber se é esta a visão que a Autoridade Nacional tem sobre esta matéria, ou se eventualmente tem outra visão sobre isto. A segunda questão prende-se com as questões que também levantaram da necessidade de existirem medidas de ordenamento do território que, de alguma forma, andem a par com a promoção do uso da bicicleta. Talvez eu estivesse a pensar, quando vos estava a ouvir, que seria, não se deve limitar, penso eu, só a construir ciclovias ou outro tipo de... Este barulho aqui é uma coisa terrível. Obrigada. Portanto, o que é que têm previsto, se já existe mais algum estudo sobre esta questão dentro da Estratégia Nacional, se existem propostas concretas? Penso que seria interessante. Até porque, segundo penso, também vamos ouvir algumas autarquias, não é? Portanto, como já está previsto, não é? Exatamente. Não temos resposta, mas estava previsto nesta fase também ouvir representantes das autarquias e por isso podiam-nos já dar aqui também algumas pistas sobre essa questão. E também a questão que colocam da tensão entre as questões ambientais e de segurança rodoviária. Eu, se me permitem, até talvez especulando um pouco, quer dizer, esta tensão não me parece que à partida seja negativa, não é? Por vezes, inclusivamente, nós sabemos que é desta tensão, não é, que pode surgir uma solução e se pode desbloquear a contradição, por assim dizer. Portanto, também é preciso que exista alguma tensão para se chegar aí. E por isso era exatamente, se podiam ir um bocadinho mais longe, como é que vem o caminho que se pode dar a esta tensão. E agora, mesmo por último, era uma questão muito concreta, se dentro da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que com certeza iremos seguindo com interesse, se está previsto ou se têm previsto ou se está equacionado alguma revisão do Código da Estrada, agora talvez não extemporânea nem avulsa, como quis aqui adjetivar o Sr. Deputado Jorge Pão, mas sem mal, não leva mal, não se preocupe. Não leva mal, na qual, por exemplo, este é desde já o primeiro contributo do Bloco de Esquerda, outros virão na sua sequência, mas este é desde já o primeiro, e se está previsto ou não para fazermos então essa abordagem global. Era isso. Muito obrigada pelas vossas palavras sobre o nosso projeto de lei, que é sempre com agrado que as ouvimos, e também com os contributos. Penso que o Sr. referiu que, do ponto de vista jurídico, havia algumas questões, nomeadamente adequar alguns termos e aquelas questões. Eu agradeço as sugestões e até se depois nos quiserem fazer chegar mesmo à subcomissão, até por escrito agradecemos, embora, claro que isso terá um peso diferente na fase da especialidade, onde se apura então tudo isso, mas desde já também não queria deixar de agradecer.
Muito bem, eu queria só reforçar realmente que estamos ainda numa fase em que habitualmente a Assembleia nem sequer faz audições. Estamos numa fase que, por força de um relatório do deputado Santos Pereira, do PSD, e bem, que entendemos bem, é uma fase que introduz algumas audições prévias à discussão na generalidade. Visto como não era possível agendar o debate em termos de discussão na generalidade no plenário até o final do ano, entendeu a Comissão fazer essa fase prévia. Mas também não é mau que a gente possa já ouvir algumas coisas importantes que possamos depois até discutir e eventualmente até ter aportes na fase de especialidade. Senhor Engenheiro Paulo Marques, por favor.
Obrigado. Bem, primeiro manifestar a nossa disponibilidade, interesse e vontade de podermos participar em alguma iniciativa que os seus deputados entendam necessário, não só para o grupo de trabalho que tratou esta questão da melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano e, portanto, que mais se preocupou com as questões relacionadas com os peões e com os ciclistas, ou seja, dos utilizadores mais vulneráveis, poderem estar presentes e dar-vos a conhecer aquilo que foi a discussão no seio do grupo e aquelas que são as propostas de incluir, quer nas recomendações que foram feitas para o Código de Estrada, quer nas ações que estão previstas realizar. Eu sou deputado Adão Batista, eu comecei por dizer que consideramos este projeto de lei globalmente pertinente e positivo, portanto achamos que obviamente faz todo o sentido equacionar a questão dos peões e dos ciclistas, porque, essencialmente mais ainda dos ciclistas, porque o atual Código da Estrada refere-se muito pouco a este meio de transporte que prevemos que venha e esperamos que venha a ganhar importância nos próximos tempos. Portanto, aquilo que quisemos dizer foi o seguinte: ao estarmos a elaborar a estratégia, uma estratégia é porque, em nosso entender, as questões da segurança rodoviária são tão complexas que ganhamos muito quando integramos os vários problemas, as várias ações a implementar no terreno. Ganhamos sinergias enormes quando conseguimos implementar ao mesmo tempo e de uma forma conhecida várias ações de segurança rodoviária, nomeadamente medidas legislativas e medidas que tenham a ver com outras áreas, nomeadamente com infraestrutura. E temos aqui várias ações que se prendem com infraestrutura. Por isso eu dizia que, em nosso entender, seria importante aproveitarmos esta oportunidade de alteração do Código da Estrada que iremos propor, ou que já propusemos na estratégia, para também aí, e porque estas questões foram equacionadas, fazer-se uma alteração ao Código integrada e, portanto, global, não só na questão dos peões, dos ciclistas, mas em várias outras situações. Relativamente aos exemplos que falou do estrangeiro, nomeadamente algumas capitais europeias que sempre tiveram tradição do uso da bicicleta, eu diria que esta proposta, enfim, o Código da Estrada tem este, é assim mesmo que deve ser, é generalista, mas o problema é que quando falamos em circulação em meio urbano, principalmente em cidades adaptadas que têm vias para ciclistas, que há regras bem definidas para os ciclistas, que quer os peões, quer os condutores, quer os ciclistas as conhecem, aí se calhar as preocupações em termos de capacete, em termos de vestuário, em termos até dos retrofletores e das luzes, poderão ser menos importantes, mas quando circulamos nas estradas nacionais, já essas condições ganham uma importância muito relevante. E ainda mais quando pretendemos, e aqui abordando a sua situação, que também é a nossa, que a circulação em bicicleta possa fazer em meio banalizado, portanto, que não seja só em vias segregadas. Ora, quando colocamos este modo de transporte a circular conjuntamente com os outros veículos motorizados, é importante que haja um conjunto de regras que sejam definidas, nomeadamente que os ciclistas saibam as regras do trânsito. Não queremos que eles tirem uma carta de condução, mas que saibam as regras do trânsito, saibam como se devem comportar, conheçam qual o comportamento que devem adquirir na via pública. E aqui há uma oportunidade também que a estratégia refere, que é a formação dos jovens, porque entendemos que é uma oportunidade dos jovens que estão, enfim, ao longo da sua formação, poderem fazer um teste, um exame, uma prova, um dia, não sabemos ainda que meio, mas tirar uma licença para guiar a bicicleta. É uma oportunidade que eles têm, ainda muito novos, de tomar consciência de como se devem comportar no trânsito e, portanto, aqui também mais uma oportunidade que consideramos que deveria ser aproveitada. Relativamente aos veículos de duas rodas, efetivamente a lei das guardas de segurança, da obrigação de implementação de guardas de segurança, eu, muito sinceramente, não tenho aqui e não sei se todos os locais previstos, presumo que a grande maioria, pelo menos nas estradas nacionais, já estão colocados, até porque trabalhei nas estradas nacionais e havia um plano e, portanto, esse plano estava a ser implementado. De qualquer das maneiras, esta medida, entendo eu, que deverá ser da competência do INIR, Instituto Nacional de Infraestruturas Rodoviárias, mais do que a nossa, porque é este instituto que deve assegurar o cumprimento da legislação rodoviária. As campanhas de segurança rodoviária. Bem, aquilo que nós nos centramos neste primeiro ano de atividade da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária foi fazer a estratégia para depois, na sequência daquilo que a estratégia nos for indicando, fazer as tais campanhas. É necessário fazer campanhas para quase tudo, para os ciclistas, para peões, para jovens, para idosos, para a velocidade, para o álcool. E, portanto, também aqui temos que ter um plano de campanhas de segurança rodoviária. De qualquer das formas, temos trabalhado com, sempre que nos é solicitado, com autarquias, enfim, temos estado presentes em colóquios, em inúmeras ações e temos feito campanhas de segurança rodoviária mais generalistas, mas que, enfim, não temos deixado de as fazer. Quanto à reformação das zonas urbanas, aqui é um ponto muito importante, porque é aqui que nós entendemos que deve haver a compatibilização entre a legislação e a reformação das zonas urbanas. Eu dou um exemplo, por exemplo, das zonas 30. As zonas 30, elas não precisam de ser colocadas no Código da Estrada porque existem a sinalização adequada para pôr à entrada e à saída e, portanto, elas podem facilmente já hoje ser implementadas. No entanto, falta algo, falta definir quais são as características que as zonas que vão ser, onde vai ser implementada a sinalização de 30 devem ter. Nós não deveremos fazer zonas de 30 sem mais nem menos, porque sabemos que a simples colocação de sinalização não é o bastante, não é o suficiente para que as pessoas circulem a 30. Portanto, não vale a pena pôr só a sinalização. É preciso alterar as características das zonas. As faixas de rodagem, a largura dos passeios, a disciplina do estacionamento. Há um conjunto de medidas que devem ser colocadas, da calmia de tráfego, e depois sim, quando essas medidas estiverem implementadas, então podemos colocar a zona 30. E é por isso que nas nossas ações da estratégia está previsto, por exemplo, a concepção e elaboração de um manual técnico de boas práticas para a melhoria do ambiente rodoviário em meio urbano e também a definição de critérios técnicos reguladores das zonas de 30 e de outras zonas que a proposta não contempla, mas que nós consideramos importante, que são as zonas residenciais mistas ou de coexistência. No fundo, são zonas onde o peão tem prioridade. Portanto, é conferida a prioridade ao peão e não ao veículo. O veículo é tolerado de aceder a esses locais, mas, havendo um peão e um veículo, é o veículo que deve perder a prioridade e não o peão. Portanto, entendemos que estas medidas devem andar muito a par. O que é que nós já fizemos para promover esta reformação das zonas urbanas? Bem, foi, essencialmente, o fazermos a estratégia. Temos aqui um objetivo operacional que, todo virado para estas matérias, que, ao promover estes critérios técnicos, ao promover o manual de boas práticas, irá certamente dar aos técnicos das autarquias uma ferramenta indispensável para poderem promover a implementação destas zonas. Como? O manual ainda não existe. E esse é um problema. Ou seja, nós não, a meu ver, tirando certas situações, a Câmara de Lisboa tem as quantificadas, nós não podemos pura e simplesmente definir zonas de 30 se não atuarmos ao nível da reestruturação das zonas urbanas. Isto é muito visível, enfim, é outra matéria, nos atravessamentos de localidade. É muito comum ainda hoje vermos numa localidade, tem o sinal 50, mas a estrada não mudou nada. Portanto, a estrada vem com uma determinadas características, atravessa a aldeia ou a localidade a meio, mantendo as mesmas características, e a única coisa que muda é o 50. Ora, ninguém consegue circular a 50 numa estrada que foi desenhada para 90 a 100 km à hora. O que é preciso fazer? É preciso alterar o ambiente rodoviário, é preciso fazer passeios, é necessário reduzir a faixa de rodagem, e depois então nós temos condições para exigir, ou temos mais condições para exigir aos condutores que respeitem aquela velocidade. Aqui é a mesma coisa. Aliás, surgiu nas notícias, quando esta medida foi conhecida na estratégia, que iríamos pôr 30 em todo lado, a velocidade ia reduzir para 30 km por hora. A realidade não é essa. Portanto, nós queremos colocar 30 nas zonas mais residenciais, onde há mais crianças, onde há mais tráfego de peões, será o bairro de Campo de Ourique, que no fundo já é, mas que não está sinalizado como está. Bairros desse. Agora, não podemos pôr zona de 30 numa Avenida da Liberdade ou numa outra via que não tem condições para se andar a 30. E é estas questões técnicas que ainda não estão suficientemente definidas e que é importante serem definidas para que depois a legislação encaixe. Portanto, têm que ser articuladas em conjunto. Quanto às questões dos regimes de circulação de vários países, uma das ações exatamente que está definida na estratégia é o levantamento de documentos técnicos e legais de outros países relativos à circulação de peões e ciclistas. Portanto, nós temos que estudar melhor o que é que os outros países têm, os regimes de circulação dos outros países, mas nós temos algumas diferenças nesses países. Nós não nos podemos comparar com a Holanda, com os países nórdicos, que sempre tiveram circulação de bicicletas e que têm as suas vias adaptadas à circulação de bicicletas e, portanto, temos que fazer uma estudar qual é os regimes deles e depois adaptar em Portugal. Falando aqui muito rapidamente às questões que formulou, eu penso que algumas já terei abordado, e também entendemos que, sempre que possível, não deve haver segregação dos móveis de transporte, mas isto tem a ver com a velocidade. Portanto, em zonas onde a velocidade for mais reduzida, é possível e é desejável que a bicicleta circule de uma forma banalizada com os outros veículos, mas em vias onde a velocidade for superior, entendemos que, sempre que possível, deve haver uma segregação. Por exemplo, uma segunda circular em alguma Avenida da República, no separador central, são locais onde a velocidade é elevada e onde é perigoso. E depois tem muitas vias, é necessário muitas vezes os ciclistas chegarem-se à esquerda para mudar de via. Há locais onde deve ser equacionada a circulação das bicicletas de forma banalizada. Quanto às medidas de ordenamento do território, aquelas que falávamos, são mais estas de adaptação da zona 30, de zonas de prioridade ao peão. Aqui, efetivamente, é necessário fazer adaptações. E depois da atenção do ambiente versus segurança rodoviária, o Dr. Luís Farinha poderá falar nisso, até agora tem sido sempre favorável a atenção ao ambiente de segurança rodoviária. Para a segurança rodoviária, todas as medidas do ambiente têm sido favoráveis para nós. Por exemplo, o abate, o incentivo ao abate dos veículos com determinada idade é bom para a segurança rodoviária. A redução da circulação, a velocidade média nas autoestradas devido ao plano nacional, ao plano da redução, exatamente, das emissões de carbono, é favorável também para a segurança rodoviária. E aqui também há de ser certamente favorável para a segurança rodoviária. O que temos é que articular estas questões, ou seja, aquilo que queremos em termos legislativos e depois uma intervenção ao nível da infraestrutura e também dos próprios condutores das bicicletas, entendemos que é uma excelente oportunidade para pôr os mais novos a ter formação nesta matéria e sem exigir coisas que desincentivem a bicicleta, pelo contrário, entendemos que aquilo que pusemos na estratégia não desincentiva, é um incentivo. Repare que foi dado um especial destaque aos peões e ciclistas no sentido positivo, no sentido de incentivar a reformulação de alguns locais, incentivar a implementação de ciclovias e de locais onde a bicicleta deve circular. Portanto, entendemos, se passou a imagem, se calhar o meu discurso, vou ter mais cuidado no futuro com o meu discurso, porque o objetivo era exatamente o oposto, é incentivar, também através da estratégia, a utilização das bicicletas e dos percursos pedonais.
Sr. Presidente, antes de terminar a sua intervenção, deixe-me colocar uma questão que é importante, que eu acho que eu próprio ainda não percebo muito bem, portanto imagino que alguns dos meus colegas também possa ter dúvidas. O objetivo da Estratégia Nacional é criar uma série de medidas que foram estudadas em uma série de grupos, o Sr. Presidente já aqui apresentou, medidas essas que serão discutidas publicamente, ou seja, um espaço de discussão pública, mas que depois a seguir terão que assegurar uma alteração ao Código de Estado, é isso?
Exatamente. Okay. Eu esqueci o meu último ponto. É claro que estas medidas que estão na estratégia implicarão várias, não só dos peões e dos ciclistas, várias, implicarão alterações ao Código de Estado. Portanto, nós teremos que, obrigatoriamente, se implementarmos algumas das medidas que estão previstas na estratégia, obrigatoriamente alterar o Código de Estado. E era aí que eu dizia que era uma excelente oportunidade, já que temos que alterar o código, de introduzir alguns conceitos desses que aqui estão.
Doutor Farinha? Não. Os deputados responderam às questões todas colocadas. Deputado, acho que eu não me apercebi. Está tudo bem. Portanto, podemos despedir-nos dos nossos auditados de hoje. Tivemos mais 2 minutos, que há 2 minutos.